Peço perdão por aparecer tantas vezes no palco, eu já gastei um tempo da atenção de vocês hoje, no momento de intercessão. Não é de bom tom ficar repetindo o mesmo comunicador tantas vezes. E confesso que, embora eu assuma essa responsabilidade com muita alegria, é sempre um desconforto para mim quando eu estou na escala para pregação, momentos como esse, e você que anda comigo há algum tempo sabe que eu prego em vários lugares, eu não tenho desconforto de pregar em lugar nenhum, mas o único lugar que eu tenho frio na barriga é aqui em casa. E é algo que tem a ver com a responsabilidade, com a seriedade, com a noção que eu tenho do amor que Deus tem por cada um de vocês. E da grande responsabilidade que é repartir aquilo que vem dele para pessoas tão especiais como vocês são. Temos vários alunos no college, novos pregadores, e talvez de vez em quando algum deles tenha a ilusão de que é tranquilo, que é uma coisa divertida pregar e comunicar o evangelho. De fato é uma bênção poder fazer isso, mas é um tipo de responsabilidade que, num certo sentido, é assustador. Porque a nossa responsabilidade quando subimos aqui não é falar nada que a gente acredite ser importante, não é falar daquilo que a gente imagina que deveria acontecer, mas ouvir, entender e interpretar, traduzir aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. E essa não é uma tarefa simples, provavelmente nem sempre adequadamente cumprida. Eu tenho a sensação, quando chegar lá no céu, vou ter uma reunião lá na salinha para conversar sobre quantas vezes eu errei o tom, mas eu conto com a misericórdia de Deus, com a graça dele, que me separou para o ministério, e o meu único propósito na vida é cumprir com esse ministério com fidelidade até aquele dia que o Senhor Jesus assim permitir. Hoje eu quero começar essa semana falando acerca de santidade para o avivamento. De alguma maneira, Deus começou a falar com a gente, e como deveria ser mesmo, eu vi Deus falando algumas palavras, primeiro para o time da equipe ministerial, e eu creio que em nenhum outro tempo antes de hoje, eu percebi a nossa equipe ministerial tão sensibilizada, tão tocada e tão pronta para aquilo que Deus quer fazer. E como nós estamos diante de um tempo espiritual, e como aquilo que precisa chegar nos nossos corações só tem valor se vier da parte de Deus, eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez e que você, diante do Senhor, colocasse o seu coração nesse momento, para que Ele mesmo possa falar com você nesse tempo. Eu vou dar alguns minutos para você, depois eu quero orar também. Espírito Santo de Deus, por favor, guia nossas mentes e corações para que os nossos raciocínios, a nossa concentração, as nossas percepções espirituais estejam aguçadas e totalmente voltadas para o Senhor. Que o Senhor traga direção e graça para as nossas vidas e que essa cura gere transformação não só na nossa casa, mas na vida de todos que conosco se relacionam. Toma liberdade nesse tempo e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, diz: No ano em que o rei Uzias morreu, Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesses dias, eu creio que o Senhor está nos movendo para um nível de percepção espiritual mais aguçado. O efeito disso, naturalmente, é que nós vamos conhecer melhor a sua vontade, conhecer melhor a sua palavra, manejar melhor a sua palavra, ter mais intimidade com ele, o que gera autoridade espiritual, e com essa autoridade espiritual, representá-lo melhor. Porque Jesus não costuma aparecer todo dia para as pessoas. A maioria das pessoas só vai saber de Jesus aquilo que vê na sua vida. A maioria das pessoas só vai ouvir e ser tocada por aquilo que sair dos seus lábios e aquilo que for praticado no seu dia a dia. Mas para que eu tenha esse nível de autoridade, eu preciso ter um tipo de intimidade com ele que me faz experiente em oração, onde eu não procuro a vida de oração por causa dos milagres, mas por causa da presença. Onde eu tenho mais interesse no Senhor do que nos benefícios que Ele traz. Porque frequentemente nós buscamos e oramos mais no momento de tensão, de dificuldade, de enfermidade. Quando nós temos um diagnóstico, ou quando falta um diagnóstico, e há uma suspeita de que, quem sabe, a gente possa ter uma doença grave. Ou quando acontece, como nesse deslizamento, nesse rompimento da barreira, e subitamente alguém não sabe onde está um parente, uma pessoa amada. Então as suas orações, até quando não tem fé, começa a orar e pedir a Deus que tenha misericórdia, que traga a pessoa de volta. O problema desse tipo de aproximação de Deus é que nós não estamos buscando o Deus dos milagres, mas os milagres do Deus. Que nós acabamos nos interessando pelo efeito colateral. E é bem verdade que Jesus, ele curou pessoas, ele transformou realidades, ele mudou a história de tantas pessoas, e ele faz isso até hoje. O problema é que quando o nosso coração se dirige para aquilo que eu posso receber, ele não consegue se dirigir para aquilo que Deus é. Mas quando ele se dirige para aquilo que Deus é, aquilo que Deus dá passa a ser um efeito colateral, e isso também é realidade na minha vida. Mas nós gostamos dos presentes demais para conseguir amar suficientemente aquele que os dá. E eu creio que estamos num tempo de nos tornarmos apaixonados por Deus. Mas veja, Isaías vivia num tempo conturbado, num ano de tensões, o rei havia morrido, e ele vai regularmente ao templo, talvez religiosamente ao templo. Eu não sei qual era a expectativa de Isaías, eu não sei nada acerca de Isaías, mas eu sei, lendo o Velho Testamento, que Isaías já havia profetizado antes dessa visão. Às vezes a gente tem a impressão que o ministério dele começou em Isaías capítulo 6. Mas quando você lê a história dos reis, você descobre que Isaías já teve um ministério anterior a isso. Mas aquele momento foi um ritual de passagem, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa nova aconteceu da parte de Deus para com Isaías e de Isaías para com Deus. E olhando para esse texto, eu entendo que a manifestação da presença e da glória de Deus dependem exclusivamente de Deus. Isaías já tinha noção de quem Deus era. Isaías já tinha informações da parte de Deus. Isaías até já recebia determinadas mensagens de Deus e ele já tinha profetizado. Mas agora ele vai para o templo. E veja que quando ele vai para o templo, ele não fez nada demais. Ele não fez jejum, ele não teve, talvez fez, não sei, mas não fala nada aqui de nenhum jejum especial, não tem nenhuma informação de uma semana de santificação e avivamento na vida dele, e termina ele indo para o templo e tendo aquela visão sobrenatural, incrível, impactante. O texto simplesmente diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então isso não tinha acontecido antes. Isso virou um marco na vida dele. Tinha duas coisas, então ele usou uma referência para não se perder no templo. Ele diz, no ano em que o rei morreu, naquele ambiente, naquela situação, eu vi o Senhor. E ele começa a descrever a visão, diz que o Senhor estava assentado num trono alto e exaltado. A aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Eu vejo aqui que Deus quer se dar a conhecer e se revela a despeito da nossa condição. Deus escolheu se revelar. Ele se revela primeiro pelos profetas, depois ele se manifesta no Filho, porque Deus quer que você o conheça. Deus quer que você saiba quem Ele é. Deus quer que você tenha uma visão de quem Deus é. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele e saiba que Ele existe. Então essa parte não depende de você. Você não vai provocar que Deus se manifeste vindo aqui. Porque Ele quer se manifestar. Isso é uma deliberação dEle. A questão não é essa. Outra coisa, outro pressuposto importante é que a glória do Senhor, ela enche toda a terra, a despeito da nossa percepção. Veja que o texto diz que a glória do Senhor, a terra inteira está cheia da sua glória. A questão não é que antes de Isaías ir para o templo, a terra não estivesse cheia da sua glória. A questão é que agora Isaías percebe que a terra inteira está cheia da sua glória. Sabe por quê? Porque a visão dele não se limita ao templo. Eu fico imaginando que aquele templo não estava vazio. Porque Isaías provavelmente foi para o templo lá pelas 3 horas da tarde, como era de costume, para orar. E como ele, outros foram. Então aquilo que ele vê, os outros estão seguindo vida normal. Tem gente que está no mesmo ambiente, tem gente que está no mesmo lugar, está na mesma sala, está fazendo a mesma coisa, mas não tem nenhuma noção do que está acontecendo no reino espiritual. E esse é o problema da igreja. Muitas vezes nós estamos no mesmo ambiente, na mesma sala, mas nós não temos noção do que Deus está fazendo. Porque os nossos olhos estão em nós mesmos, nas nossas necessidades, nas nossas dores, nos benefícios que desejamos, nas feridas da nossa alma. Mas a glória do Senhor, ela enche a terra. E às vezes a gente pede: Senhor, manifesta a tua glória em Brasília. Eu acho que é falta de entendimento nosso. Que a glória do Senhor está aqui. A glória do Senhor está no Congresso Nacional. Tem gente que só vê bruxaria lá, mas a glória do Senhor está lá. A glória do Senhor está no Palácio do Planalto. A glória do Senhor está aqui. Quer você saiba ou não, quer você veja ou não, quer você creia ou não, a glória do Senhor enche toda a terra. A verdade percebida e descrita por Isaías é uma verdade estável. Não é algo que aconteceu num momento. Quando nós fazemos jejum, quando nós oramos, quando nós entramos numa semana intencional dessa, nós não estamos, se temos essa intenção, estamos equivocados, nós não estamos diante de uma possibilidade de levar Deus a fazer alguma coisa que Ele já não faça. Nós estamos simplesmente tentando entrar na conexão, na dimensão, para nós sabermos o que Deus está fazendo e temos o grande privilégio de participar de algo extraordinário que Ele já está fazendo. Porque até hoje Deus continua procurando pessoas que queiram andar com Ele. E Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ocorre que nós temos muito forte na nossa mente que nós temos que dobrar o coração de Deus, atrair o coração de Deus, e nós usamos essas expressões nas nossas canções, nas nossas retóricas, e nós dizemos, nós temos que atrair o olhar de Deus, atrair o coração de Deus, atrair o poder de Deus, o poder de Deus cobre toda a terra, a glória do Senhor está em todo lugar, Ele está aqui agora mesmo. Não é com Deus que eu vou mexer. A minha busca de Deus mexe comigo, mexe com você, e permite que você, diferente talvez de uma multidão, diferente talvez de tantos outros que estavam ali entregando ofertas, fazendo orações, se movimentando, balançando assim como eles gostavam de orar, de todo aquele ritual, diferente dos outros, você poder experimentar o que Isaías experimentou, aquilo que é uma realidade que as pessoas não veem. Mas o Senhor está aqui. E o impacto causado pela glória de Deus é seguido pelo impacto causado pela santidade de Deus. O texto diz o seguinte, que ele vê Deus num trono alto e exaltado. Ele está tão além daquela visão que só a aba das vestes enchia o templo todo. E quando os serafins se pronunciam, não é Deus pronunciando, quando os serafins se pronunciam, há um estremecimento do alicerce das portas. Se você lê sobre as construções das cidades e a construção do templo, você vai perceber que eles usavam uma expressão dizendo que as portas foram assentadas. Havia um investimento especial nas portas, tanto nos muros como nas construções. E no templo, por excelência, precisava ser mais forte, mais resistente. Não que o templo precisasse resistir na cabeça deles a algum tipo de invasão, mas as portas eram fortes, porque porta geralmente é o lugar frágil onde o inimigo tenta entrar. Então, as portas eram assentadas num tipo de estrutura, elas eram fundamentadas para resistir ataques, porque a porta poderia ser o ponto vulnerável. Então, quando eles fazem o templo, quando eles constroem o templo, naquele projeto que Davi deu, porque esse aqui é o primeiro templo, eles fazem os fundamentos que parecem aos olhos deles fundamentos inabaláveis. Mas quando os serafins, não é Deus, quando eles falam, eles trovejam de um jeito que a base, a estrutura das portas estremece. É o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mas a declaração que eles estão fazendo não é sobre poder. Eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quem declara que a terra está cheia da sua glória são eles. Eles dizem: a terra inteira está. Não é vai estar, não é esteve. A terra inteira está cheia da sua glória. Essa manifestação dos serafins exala poder, impressiona, intimida, estremece não só as portas, mas o coração de Isaías. E a primeira estrutura que precisa ser abalada ao som do que circunda o nosso Deus é a estrutura do nosso orgulho. É interessante que, pensando sobre isso, aquelas portas foram derrubadas. E a parte de madeira, nobre demais, foi queimada no fogo. E não ficou pedra sobre pedra naquela construção que aos olhos deles era toda inabalável. Mas não é porque Deus não poderia proteger o templo, mas o orgulho deles, a altivez daquele povo, e a confiança que eles tinham naquele templo que fazia frente, oposição ao templo dos outros deuses, que estava no monte mais alto, enchia eles de orgulho. Não orgulho de Deus. Não se orgulhavam do que Deus era, mas orgulhavam-se de si mesmos, de serem alguma coisa, de serem povo de Deus, de terem aquele templo, e escolheram caminhos que desagradavam a Deus. E Deus permitiu que tudo aquilo no que estava a confiança deles fosse abalado, porque a confiança dos judeus se tornou confiança no templo e não no Deus do templo. Aqui Isaías tem uma visão que vai além do templo, porque Deus não é comportado por templos. Nenhuma estrutura humana comporta Deus. E a primeira estrutura, como eu já mencionei, que precisa ser abalada na minha vida, ao som do que circunda o nosso Deus, é a estrutura do nosso orgulho. Quando eu chego diante de Deus e vejo que eu nada sou, que eu nada tenho, que eu nada posso, que tudo que me acontece é a graça maravilhosa de Jesus Cristo. A segunda percepção é que a minha reação à revelação divina determina o seu impacto na minha vida. Eu mencionei pessoas que possivelmente estivessem naquele templo, que não tiveram impacto algum com a presença de Deus. E isso me aterroriza, porque é possível estar no ambiente da presença de Deus e escapar ileso. E por que que isso me incomoda? Porque é possível que você esteja na igreja desde criança e você morra velho com infarto dentro da igreja na hora da celebração. Espero que não seja na hora da minha pregação. E você vá para o inferno. É possível. Porque estar no ambiente não é garantia de presenciar, de reconhecer, de ser impactado com aquilo que Deus é. Porque aqui Deus nada fez. Veja que nessa visão, Deus não fez nada. Não fez nenhum milagre, não ressuscitou nenhum morto, não jogou nenhum monte de um lado para o outro, não fez nenhuma obra de criação, não fez nada para impressionar. Isaías está impressionado pelo simples fato de que Deus é. E quando ele aparece para Moisés, ele diz: eu sou aquele que é. E quando você chegar lá, ele diz: mas com que nome que eu vou falar? Que nome o senhor tem para eu chegar lá para Faraó e dizer: foi o Deus fulano que me mandou? Ele vai dizer, você vai dizer para ele que o Deus eu sou me enviou. Conversa de bêbado. Era para Faraó não embarcar mesmo na conversa. Que raio de Deus eu sou? Porque se quer o nome de Deus, podia ser pronunciado por um ser humano sem morrer. E Isaías é impactado, é impressionado com aquilo que Deus é. Ainda que a sua visão não lhe permita ter uma noção da dimensão do que Deus é. Mas o que impressiona não é o que Deus faz, o que Ele pode, mas é o que Ele é. E o texto diz, versículo 5, então eu gritei, não é que Ele reconheceu só. Ele está em crise, ele está apavorado e ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Mas não é um grito desse, é um grito daquele que vê uma onda de um tsunami vindo. E ele vê que vai ser engolido. E é o último grito de desespero antes de morrer. Porque a gente dá uma ajustada na imagem daquilo que a gente lê na Bíblia. Quando ele vê o que vê, ele diz: acabou para mim. Eu não poderia ter visto. Eu não dou conta, eu não sei o que fazer com isso, eu vou morrer. Eu estou perdido. Mas ele sabe por que é que ele está perdido. Ele diz: pois eu sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isso me sugere que reconhecer quem Deus é, me leva a reconhecer quem eu sou. E até o que eu não sou. Porque às vezes eu acho que eu sou coisas que eu não sou. Por isso eu volto a dizer que uma semana como essa que nós estamos iniciando, e eu oro e desejo que você tenha coragem de seguir nela até o fim. Mas talvez seja mais ajuizado não voltar mais. Porque a gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Isaías, ele simplesmente, ao ver quem Deus é, ele se vê. E continuando o raciocínio anterior, quando eu me vejo como eu sou, esse é o primeiro passo para que eu me torne parte daquilo que Deus é. Porque eu nunca serei parte do que Deus é, enquanto eu não sou quebrantado pela agressiva revelação do quanto eu não sou. Porque embora Deus me criou a sua imagem e semelhança, eu fui contaminado pela imagem e semelhança de Satanás, porque o pecado entrou no mundo. E eu gostei. E embora eu diga para Deus que eu gosto dele, eu gosto muito das ofertas da concorrência. E como eu falei ontem, às vezes eu quero um pouco do evangelho, e um pouco daquilo que Satanás oferece. Aquilo que eu vejo, Isaías diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquilo que eu vejo, aquilo que atrai o meu olhar, aquilo que é descrito ou descortinado diante dos meus olhos por decisão exclusiva de Deus e não minha, não por mérito meu, não por santidade minha, não por perfil, não por etnia, não por herança de família, não por sobrenome, por nada, porque Deus quer. Aquilo que é revelado a mim diante dos meus olhos provoca em mim um tipo de reação. E a minha reação pode ser: eu não quero nada com isso. Quando o povo de Israel vê Deus se manifestando no monte com trovões, com relâmpagos, com tremores de terra, e Deus fala com ele, é com Moisés, eles dizem: Moisés, a gente não quer ouvir Deus não. Faz o seguinte, você vai lá e fala com Deus, depois você conta pra gente o que ele falou. E se a gente precisar de alguma coisa, a gente fala com você, você vai lá e fala com Deus. Depois você traz a resposta. Eu não sei qual a sua reação. Porque quando a gente começa a entrar num processo de santificação, de mudança de vida, de ver a Deus, algumas coisas vão ter que sair da minha vida. Isaías diz: eu sou impuro. Porque enquanto você está ouvindo os outros dizerem: ó, isso aqui você não deve fazer, aquele outro lá não é recomendável, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Agora ninguém está falando nada para Isaías, ele simplesmente viu Deus, e quando ele vê Deus, ele sabe quem ele é. Porque a gente passa tanto tempo mentindo para si mesmo, nós mentimos para nós mesmos, a gente passa tanto tempo mentindo para a gente mesmo, que a gente acaba acreditando. E a gente acha que está tudo bem. Então tem orado para que Deus abra os seus olhos espirituais e você veja Deus e tenha o mesmo choque que Isaías teve. Porque Isaías podia continuar sendo um profeta comum. Me incomoda a ideia de que desde aquela época até os dias de hoje, há profetas de Deus que não veem a Deus. Que falam de Deus, que têm opiniões sobre Deus, que desenvolvem atividades religiosas, mas não conhecem a Deus. Agora talvez você está achando que eu estou falando de mim, dos membros da equipe ministerial. Deixa eu lembrar uma coisa para você: a Bíblia diz que você é nação santa, é povo de Deus, é sacerdócio real, nação santa, povo separado. Hoje nós somos sacerdotes de Deus, nós somos profetas de Deus. Mas há muitos profetas de Deus que nunca viram Deus. Não quer dizer que toda a profecia deles é infundada. Não quer dizer que Deus não os use. Mas eles não foram adequadamente tocados pela visão de quem Deus é. Ou se foram impactados pela visão de quem Deus é, reagiram como povo de Israel. Mas Isaías, quando olha para Deus, e é esse o meu clamor, a meu respeito e a seu respeito, é que ao ver Deus, eu vejo que eu não sou o que deveria ser. Eu saiba que eu estou perecendo. E na verdade a minha oração é que eu pereça a ponto de morrer, porque Paulo diz que se eu não morrer, eu não posso viver para ele. Ele diz que o grão de trigo, se cair no chão e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Deus se revela primeiramente com o propósito de me resgatar. Mas veja bem que o arrependimento, ele nos leva à confissão de culpa, que gera o quebrantamento espiritual requerido por Deus. Isaías diz: então eu gritei, ai de mim que sou pecador. Então a declaração pública, ele não lembra que pode ter alguém lá dentro? Porque ele está tendo uma visão que os outros não estão tendo, mas quem garante que os outros não estão vendo ele e ouvindo ele gritar igual um maluco lá? Porque a gente é cheio de se preocupar com o que o outro vai pensar. A gente é cheio de se frear porque alguém pode pensar alguma coisa de mim. Agora Isaías está um tonto no meio de um espaço cheio de gente. Eu não sei se os outros ouviram, mas se ouviram, com certeza disseram, mas só podia ser profeta, porque todo profeta é meio doido da cabeça. Porque a visão que ele está tendo é exclusiva dele. Mas esse arrependimento que nos leva à confissão é o caminho de Deus para gerar o tipo de quebrantamento que Deus espera de nós. E como eu mencionei que Deus se revela com o propósito de me resgatar, mas ele gera em mim a consciência de quem eu sou, que é revelada por sua manifestação e me torna consciente de que eu sou digno de condenação. E essa consciência talvez é o que faça a gente entender quando Paulo diz acerca de viver com temor e tremor. Temor de Deus no sentido de ter um respeito, mas um estremecimento de alma por saber que a única coisa que eu mereço é a condenação e só o que me sustenta é a graça de Cristo Jesus. E eu oro para que esses dias sejam dias de revelação para mim e para você. E que a nossa reação diante dessa revelação possa nos levar para mais perto do Senhor e a ser parte dele do que ele quer fazer. Antes de viver a realidade do avivamento, preciso enfrentar o desespero de saber o quanto sou espiritualmente indigno e desprezível. Assim Deus me dignifica por meio de Cristo Jesus e habita em mim por meio do seu Espírito Santo. Como alguém tão indigno pode receber o Deus Altíssimo habitando no seu corpo? É graça sem medida. É graça e amor. E a terceira e última percepção que eu quero compartilhar é que a providência divina é o único caminho viável para nos incluir nos projetos divinos. Logo, o texto diz, versículos 6 a 7, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Veja que ele não ouviu a voz de Deus dando ordem, mas a vontade de Deus e a percepção dos serafins é uma sintonia tão fina que Deus deseja e ele executa. Não é como Gideão que pergunta para Deus e diz, bom Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma lã lá do lado de fora e se de manhã o orvalho tiver molhado tudo e a lã estiver seca, eu vou entender o que o Senhor falou. Aí de manhã a lã está seca e o orvalho molhou tudo. Ele diz, Deus, vai que o Senhor não entendeu direito o que eu falei, a gente teve problemas na comunicação, vamos inverter agora. Vai estar tudo seco amanhã de manhã e a lã vai estar encharcada. Ele chega lá, a lã está encharcada. Ele diz, Deus, espera aí, vamos fazer um outro negócio. Os serafins aqui, eles estão sintonizados. E um deles, por providência divina, toma uma brasa do altar e toca na boca de Isaías. E diz, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A boa notícia é que aquilo que nós não somos não vai mais contar. E aquilo que somos no sentido negativo não conta mais, porque a partir da presença de Jesus na nossa vida, quando o Pai olha para nós, ele não vê a nossa incapacidade, mas ele vê todo o poder de Jesus. Ele não vê mais o nosso pecado, mas a santidade de Jesus em nós. Ele não vê mais a nossa culpa, mas a justiça de Jesus em nós. Mas eu sei quem eu sou. Mas eu não sou avaliado mais pelo que eu sou, mas por aquilo que Jesus é. Porque ele tomou o meu lugar. Ele assumiu a minha culpa. O reconhecimento e confissão é nossa parte. O toque sobrenatural de transformação é a parte do Senhor. Não é você que vai melhorar. É a sua confissão. É o seu quebrantamento que vai atrair o movimento que é a resposta que Deus espera para determinar a sua libertação. A visão sem arrependimento, sem confissão e perdão, não passa de uma experiência incrível. Está cheio de gente que teve visões sobrenaturais, e elas não são falsas. Porque a gente olha para a vida do cidadão e depois vê ele fazendo picaretagem e diz, então tudo aquilo é mentira. Cuidado, não julgue. Porque a visão que Isaías teve não mudou ele. Ele só mudou depois da sua reação de arrependimento. Pessoas podem ter visões sobrenaturais, inimagináveis. Mas se essa visão não me levar para a atitude que Deus espera de mim, absolutamente nada mudará na minha vida. E eu creio que Deus quer mudar coisas na minha vida e na sua vida, amém? E essa mudança começa com a minha resposta. Deus somente usa pessoas de lábios purificados pelo fogo do altar. Enquanto estamos contaminados, enquanto mantemos a atitude pecaminosa, enquanto mantemos uma língua contaminada, nada mudará na nossa vida. Mesmo tudo dependendo dele, Deus espera a nossa reação diante dos seus desafios. Lá no versículo 8 de Isaías 6, Isaías declara, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos juntos? Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta de Isaías não teria efeito nenhum se ele não tivesse passado pelo reconhecimento do seu pecado, da sua impureza, e não tivesse sofrido o movimento do serafim, que pega a brasa e inflama os seus lábios com o fogo do altar. Seu arrependimento a sua confissão, a sua declaração de culpa, de impotência, abonam, referendam o movimento que Deus determinou a seu respeito para que você seja transformado. Veja bem, Deus pode tudo na sua soberania. Deus não precisa da sua opinião para nada. Ele não depende de você. Mas na sua soberania, Ele escolheu dar a você a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero. Assim como na salvação, Ele se revela pelo Espírito Santo, mas Ele nos dá a oportunidade de dizer, Senhor, eu confesso que Tu és Senhor. Eu me rendo a Ti. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, você conhece esse versículo, pode ler comigo, se confessarmos os nossos pecados, vamos juntos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Josué havia recebido a missão de concluir a tarefa na qual Moisés fracassou. Agora talvez você não tenha dimensão que Moisés estudou em Harvard. Josué era da escola pública. É verdade. Moisés estudou na melhor universidade do Egito. Ele foi criado no palácio. Ele teve a melhor instrução. Josué cresceu na vila. Ele sabia o que os pais dele ensinaram na homeschool. No Brasil, não ia saber nada, porque não pode. Moisés era o cara. Moisés estendeu a vara e o mar vermelho abriu. Moisés foi o canal de Deus para fazer 10 sinais que deixaram Spielberg louco lá no Egito. Moisés, ele falava com Deus e Deus respondia. Ele batia papo, ele tomava chimarrão com Deus. Era outro nível de relacionamento. Quando Moisés decidia levantar e consultar a Deus, Deus aparecia numa nuvem e todo mundo via que a nuvem estava lá e morria de medo. Moisés estende a vara na direção de uma pedra e sai água. Depois Deus manda ele falar para a rocha, ele mete a vara na rocha de novo como da primeira vez. Faz errado, mas Deus honra ele, sai água assim mesmo. Moisés, ele subia no monte, o povo estava na batalha. Se ele baixava a mão, o povo perdia. Se ele levantava a mão, o povo vencia. Que homem era esse? Se me chamassem para ser pastor no lugar dele, eu ia embora para outro país. Deus que me livre. Agora Josué carregava a bagagem dele. Josué era, se fosse na linguagem militar, o estafeta. Não tinha nada demais. Ele andava perto. Ele estava lá, Moisés precisava de água, ele ia buscar água. Porque a gente às vezes acha que Josué tinha uma posição interessante. Era nada. Era o faz tudo. Carregava as coisas. Devia limpar as coisas dele lá. Servo. Suspeito que nem salário tinha, porque naquela época ia pagar com o que era. Trabalhava lá. Parecia mais escravo do que empregado. Agora Deus vira para ele e fala, então, Moisés não deu conta de levar o povo para a terra prometida. Você vê que pena, ele fracassou. Então aquilo que ele não deu conta, você vai fazer. Você está me zoando. Mas é interessante que Josué, ele tinha algumas características. Tem um momento que a Bíblia descreve lá em Êxodo, que Moisés montava a tenda do encontro, aquela conversa toda, e daí diz que quando Moisés ia para lá, conversava com Deus, saía, mas diz que Josué nunca se afastava da tenda. Josué tinha alguma coisa que ele era atraído para Deus. Ele tinha um coração que ele queria Deus. Ele queria estar perto de Deus. E esse Josué, que assume essa missão, capítulo 3, de 1 a 5, diz que ele levantou de madrugada. Essa foi uma das palavras que nós recebemos ontem. E tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, eles já tinham atravessado todo aquele caminho que Moisés tinha ficado andando em círculo com eles. Eles vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram no meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem seguir. A ideia era mais ou menos que a arca tivesse uma distância que todo mundo pudesse ver. Inclusive aqueles que carregavam a arca, quando eles foram atravessar o Jordão, diferente quando Moisés mandou, estendeu a vara e abriu o mar, eles tinham que pisar na água. Imagina se não dá certo. É levita, é arca, tudo para dentro do rio. Eles tinham que, pela fé, pisar na água, para que a água parasse. O negócio ali era outro nível. Agora a responsabilidade não era só de Josué. Agora tinha outros com ele. Mas ontem, quando a Thaís falou sobre isso, ela falou uma coisa que eu preciso repetir hoje. Ela disse que naquela época, a arca tinha uma certa distância, e era por isso que eu falei, porque eles precisavam ver, porque eles iam passar, Deus diz, um caminho que vocês nunca passaram. Mas hoje a presença de Deus habita em nós. Naquela época habitava na arca. Então hoje, disse a Thaís ontem, que nós somos aqueles que transportam a arca. Então é você que tem que pisar na água. Mas vamos um pouquinho para frente. Josué olha e fala: vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Essa é a minha primeira pausa aqui. Você está pronto para andar por um caminho que você nunca andou antes, sabendo que você é guiado pelo Espírito Santo que habita em você? Porque não é mais a arca que está lá na frente, mas é o Espírito que habita em você. E o texto diz aqui, a recomendação de Josué: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu paro por aqui, porque essa palavra veio de tantas formas para a nossa vida e para a nossa igreja. Que eu peço que Deus complete no seu coração aquilo que Ele tem de intenção através dessa palavra, mas eu não posso encerrar essa noite sem que você tenha uma oportunidade de viver isso. Porque não há avivamento sem santificação. Não há. Não há mudança, não há transformação sem santificação. Mas sabe, tem pessoas aqui que estão presas em pornografia. Tem gente que pratica abuso sexual. E até abuso infantil. Tem gente presa em pornografia infantil. Tem pessoas que estão em adultério nesse momento. E tem gente que daqui, enquanto estava sentado aqui ouvindo a palavra, mandou mensagem para outra, para o outro. Se fosse como no tempo de Moisés, talvez fosse fulminado aqui mesmo por um raio. Tem pessoas que nesse momento vivem um comportamento sexual pecaminoso. E sabem disso. Tem pessoas aqui que têm prática de mentira. Que decidiram fazer qualquer coisa para manter a reputação. Algumas pessoas toleram o erro. Fingem que não veem o pecado. Pessoas que negligenciam o dízimo e as ofertas e acham que não tem consequência. Mas se nós queremos que algo aconteça na nossa vida, ainda que nós não tenhamos o poder em nós mesmos de mudar, nós precisamos começar confessando isso ao Senhor. Eu peço que você feche seus olhos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que traga arrependimento para o seu coração. E confissão sem arrependimento é só uma declaração. E talvez seu pecado não seja aqueles pecados que a gente acha chocantes. Talvez você só tenha esfriado na sua vida espiritual e abandonado a leitura bíblica. Tem se envolvido em relacionamentos que não agradam a Deus, mas está levando. Mas João escreve que se nós confessarmos, a primeira coisa que fala para ele, fala: Senhor, eu sei que o Senhor já sabe de tudo, mas eu confesso que eu sou orgulhoso, que eu não tenho compromisso com a verdade, que eu sou um marido agressivo, violento, ou uma esposa agressiva ou violenta, que eu mantenho práticas pecaminosas escondidas na minha vida. Eu não preciso orientar você, o Espírito Santo está aí falando com você. Mas eu aconselho você que você diga para ele. Isaías gritou, você não precisa gritar, mas fala para ele. Ele está ouvindo a sua oração, a sua declaração, a sua confissão. Não há mudança sem confissão de pecados. Não existe avivamento sem santidade. Mas você não é capaz de ser santo, mas Ele pode tocar em você com a brasa do altar e mudar a sua história. E eu quero orar por você, mas eu gostaria que você que reconhece, confessa e precisa que o Senhor toque em seus lábios com o fogo do altar. Você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu sei que não cabe muita gente aqui, mas quem não cabe aqui, cabe no corredor. A única coisa que você não pode fazer é ficar no seu lugar. Porque você não está diante de qualquer pessoa, você está diante do Senhor. E a gente não brinca com Ele. A gente não negligencia, a gente não posterga. E se você quer viver e tem áreas da sua vida, pequenas ou grandes, que seria um escândalo se algum soubesse, ou se seria normal, é trivial, mas você não mudou, não consegue mudar e precisa do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu vou pedir pro pessoal liberar as escadas, por gentileza. E eu peço que você venha rapidamente, eu não quero ir até muito tarde hoje, a gente tem uma semana pela frente. Mas você chega o mais perto que você puder. É aqui para o meio, para os lados, vai chegando até que tenha lugar. Mas vai falando para o Senhor, é esse o problema, é essa a situação, é isso aqui que eu sinto. É orgulho, é medo, é ansiedade. A tendência de falar mal dos outros, é a maledicência, é a crítica. É a avareza. É a lascívia. É mentira. Aqui no meio tem mais alguns lugares. Vai chegando, chega pelos corredores. Se você tiver liberdade, quiser, pode se colocar de joelhos diante de Deus. Parte do nosso processo é quebrantamento. Quer dizer, Jesus, eu preciso de Ti. Quando você está chegando, eu quero orar, Pai querido, em nome de Jesus. Eu oro para que o coração dos teus filhos, de cada um de nós, seja transformado de modo sobrenatural. Que orgulho, avareza, mentira, a imoralidade, aquelas coisas que não fazem parte do teu reino, mas fazem parte da nossa vida, nós declaramos, Pai, nós somos isso, nós fazemos isso, nós vivemos assim. A gente vai para a igreja, a gente dizima, a gente faz coisas aos olhos dos outros, mas lá no coração, nós vivemos essa realidade. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Estende a tua mão de graça. Espírito Santo de Deus, começa um movimento de transformação de dentro para fora, porque nós não queremos ficar apenas na contemplação, nós não queremos apenas ter a visão, mas nós queremos ter o efeito do toque do poder que vem do altar nas nossas vidas, nos nossos lábios, para que nos lugares por onde nós andarmos, nós sejamos a presença de Jesus. Pai querido, eu oro por alguns, dois ou três filhos teus, que sequer saíram dos seus lugares, porque já fizeram isso tantas vezes, e estão tão envergonhados de algumas atitudes que eles não conseguem deixar, que eles sequer têm ousadia de falar qualquer coisa para o Senhor. Espírito Santo, toma-os nesse momento. Transforma a sua realidade de vida. Abre os olhos para que vejam o Senhor. Abre o entendimento para que reconheçam quem são. Mas toca neles com teu poder transformador, que cura, liberta e restaura. Começa um movimento novo na nossa vida, na nossa igreja. Traz graça e transformação. Com genuíno arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Fique com seus olhos fechados, por favor. Gostaria que todos ficassem em pé. Gostaria que você orasse junto comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu me comprometo contigo. Eu aceito o toque do altar. Eu recebo na minha vida o fogo que queima no altar. E eu me recuso a continuar escravo do pecado. Eu decido viver na liberdade que há em Cristo Jesus. Eu recebo do toque do teu Espírito. E eu escolho viver exclusivamente para ti. Em nome de Jesus. Amém. Mais um momento com seus olhos fechados. Talvez você chegou aqui esperando outra coisa. Veio convidado por alguém, veio com alguém da família. Mas no fim dessa conversa, você reconhece que você não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que você precisa nascer de novo. Jesus explicou isso para Nicodemos e disse que sem morrer para a velha vida, não há nova vida. E talvez você já faça parte da igreja, já tenha uma igreja que você frequenta, etc. Mas a questão não é religião, a questão é relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que isso acontece quando eu declaro que Jesus é Senhor e eu creio nele de todo o coração. E uma outra possibilidade é que você esteja aqui, mas o seu coração esteja longe de Deus. Você está afastado dele. Você não admite publicamente, mas você está longe de Jesus e longe da igreja. Você sabe que o Espírito Santo está chamando você para voltar para casa. Eu quero orar por esses dois grupos nessa noite. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Eu confesso que Jesus é Senhor. E eu creio que eu posso ser transformado no poder do sangue derramado na cruz. Nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e derrama o Espírito Santo na minha vida, para que eu viva contigo para sempre. Em nome de Jesus. Se você precisa validar essa oração, se você precisa se reconciliar com Jesus e com a igreja, ou se você precisa dizer: Jesus, eu quero validar essa oração, mesmo que pela primeira vez eu entendi, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador, quero orar por você. Levante sua mão agora, onde você está, bem alto. Você pode continuar com seus olhos fechados, só mantenha sua mão erguida bem alto. Bem alto, para que eu possa ver você. Eu quero incluir você nessa oração. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, são pessoas dizendo: Jesus Cristo, eu te recebo. Ou dizendo: Jesus Cristo, eu estou voltando para casa, eu quero começar de novo. Recebe-os no teu reino, na tua glória. Transforma-os, muda a sua vida. marca suas vidas com a tua presença e que eles nunca mais sejam os mesmos. Que o teu poder seja sobre eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Você pode voltar para o seu lugar. Eu vou pedir uma gentileza. Se você fez a oração de reconciliação ou entregando a vida para Jesus, os voluntários vão passar pelo corredor. Eles não têm condição de ter visto onde você está, mas a gente tem um presente para quem recebe a Jesus, que é um material que ajuda você. E na saída a gente tem um espaço que a gente chama de espaço conexão, onde a gente tem um café, tem um presente lá para você também. É uma maneira da gente conectar e abençoar a sua vida. Então, se você fez a oração, se você, quando todo mundo estiver sentado, se fizer um sinal, quando você vê as pessoas passarem com uma sacola no corredor, você acena para eles, eles vão te entregar aqui mesmo. E se você quiser na saída, você passa lá no Espaço Conexão e vai ser uma alegria para a equipe recebê-lo, orar com você e abençoar você. Vamos celebrar juntos. Sei que está quase no final. Você pode ficar em pé mais uma vez. Eu mandei, acabei de mandar você sentar, mas para a gente cantar junto. Mas fica de olho nos voluntários que vão passar no corredor. Recebe o presente. Deus abençoe a sua vida nessa noite.